Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos dicas de leitura, clássicos da literatura brasileira, romance histórico, detalhes do Prêmio Monteiro Lobato e a poesia de Olga Savary, considerada a primeira escritora brasileira a lançar um volume reunindo apenas poemas eróticos. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros falando de João Ubaldo Ribeiro. Há 50 anos, em 1971, chegava às livrarias a primeira edição de Sargento Getúlio. Foi com este romance que João Ubaldo Ribeiro conquistou prestígio internacional e começou a ser reconhecido como um dos maiores autores de literatura em língua portuguesa. Esse é o destaque do Clube do Livro hoje com Marco Antônio Reis.
Clube do Livro.
O baiano João Ubaldo Ribeiro foi um dos maiores escritores brasileiros das últimas décadas. Na verdade, não seria nenhum favor colocá-lo entre os grandes nomes da literatura em língua portuguesa em todos os tempos. Em mais de 50 anos de produção, Ubaldo deixou uma literatura vigorosa, cheia de personagens de enorme brasilidade, independentemente do formato que ele adotasse. Contos, novelas, romances... E mesmo sua produção como cronista tem uma cor ficcional que confere um sabor todo próprio a cada palavra que saía da sua pena. João Ubaldo nasceu na ilha de Itaparica, na Bahia, em 1941, e teve uma infância cercada por livros, quase por obrigação paterna. A carreira acadêmica o levou para estudos nos Estados Unidos, onde participou de programa para jovens escritores. Embora advogado e pós-graduado em administração, o baiano se fixou na imprensa, o que permitiu que ele se dedicasse à carreira de ficcionista. O primeiro romance, Setembro Não Tem Sentido, veio aos 21 anos. Mas o assombro da crítica apareceu no segundo livro, publicado em 1971, Sargento Getúlio, que deu o prêmio Jabuti como escritor revelação. Ubaldo foi colocado, repito, sem nenhum favor, ao lado de nomes como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Em primeira pessoa, e numa prosa que mistura fala e fluxo de consciência, o livro conta a história de um militar subalterno que recebe a incumbência de transportar de Paulo Afonso a Aracaju, na década de 50, um opositor de um oligarca sergipano. O sargento Getúlio se dedica à missão com o denodo dos homens com a consciência embotada pelo mandonismo típico do Brasil. Só que no meio da jornada, a missão deve ser abortada. Isso faz desmoronar convicções do personagem que se embrenha agora por uma paisagem existencial que vai conduzi-lo a questionamentos terríveis. Depois desse livro, João Ubaldo não parou e manteve uma carreira literária muito produtiva e de sucesso, até a sua morte em 2014, com obras como O Sorriso do Lagarto e A Casa dos Budas Ditosos, além do monumental romance, e que merece um outro papo em outro momento, Viva o Povo Brasileiro. Mas para não tomar muito o tempo do ouvinte, eu recomendo então fortemente Sargento Getúlio, que completa 50 anos nesse 2021, e cuja última edição, da Alfaguara, já tem mais de 12 anos. O livro é facilmente encontrado em lojas virtuais e é uma leitura que segue valendo muito a pena. Sargento Getúlio, João Ubaldo Ribeiro, 168 páginas. Eis o início desse romance incrível. A gota serena é assim, não é fixe. Deixar se transforma-se em gancho e se degenera em outras mazelas, de sorte que é se precatar contra mulheres de viagem. Primeiro preceito. De Paulo Afonso até lá, um esticão, ainda mais de noite nessas condições. Estrada de carroça, peste. Temos Canindé de São Francisco e Monte Alegre de Sergipe, e Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora das Dores, e Siriri e Capela e outros mundãos, sei quantos. Propriá e Maruim, já viu? Poeiras e caminhões algodoados à secura fria. E Sertão do Brabo, favelas e cansanções, tudo ardiloso que paz por baixo um inferno. Plantas e mulheres reimosas possibilitando chagas. bichos de muita leiva, potós, lacraias, piolhos de cobra, veja. Matei uns 3 infelizes assim, pelo cima de uns quipais, sendo que um chegou devagar no chão, receando os espinhos sem dúvida. Assunte-se quem vai morrer se incomoda com conforto. Fosse dado a sangria, terminava o vivente no ferro. Porém faz um barulho esquisito e não é asseado por causa de todo aquele esguincho que sai. Sargento Getúlio, 168 páginas, João Ubaldo Ribeiro. Minha dica de leitura dessa semana. Até a próxima.
Outra dica de leitura bem atual é Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Com momentos tocantes, tensos e também divertidos, o livro nos relembra a importância das relações humanas e do respeito ao outro. Como médica paliativa, Ana Cláudia cuida de pacientes terminais há mais de 20 anos, em contato íntimo com os momentos de maior vulnerabilidade do ser humano. Uma das principais vozes na tentativa de quebrar o tabu sobre a morte no Brasil, ela nos traz uma coleção de emocionantes histórias reais, colhidas em sua prática diária, em que a proximidade do fim nos revela em toda a nossa profundidade. São pessoas de variadas idades, crenças e origens que nos deixam de herança lições de vida. Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes, publicado pela Sextante, pode ser encontrado por R$ 29,00. Entre os lançamentos, a gente começa falando de Cinzas do Juqueri, Os Horrores no Maior Hospital Psiquiátrico do Brasil, de Daniel Navarro Sonin e José da Conceição. Muito já se escreveu sobre Juqueri. Na maioria das vezes, deu-se as piores notícias sobre aquele lugar. Maus tratos, abandono, imundice, abuso de autoridade, sujeira e outras práticas desumanas marcam a história de mais de meio século do hospital. Não é diferente neste livro. Mas ao invés de pesquisas, estudos, prontuários e entrevistas, a voz aqui é de uma testemunha, o enfermeiro José da Conceição, que ali trabalhou por 27 anos, entre as décadas de 1960 e 1990. Com uma memória singular, ele recupera, em depoimento ao repórter Daniel Navarro Sonin, histórias de algum dos personagens mais curiosos do manicômio, e constrói um roteiro de terror que revela a dimensão do descaso do poder público no Brasil em tratar seus doentes mentais. Eu separei um trechinho do início do livro, que a gente ouve agora na voz de Natan Ferreira.
Não sinto saudade dessa instituição que não conseguiu recuperar quem quer que fosse. A maioria esmagadora dos pacientes das clínicas e das colônias, bem como os detentos do manicômio, sofreram com tratamentos e métodos que não contribuíam com o restabelecimento da sua sanidade e bem-estar. E muitos deles não sobreviveram, terminando seus dias esquecidos e enterrados como indigentes no cemitério do Hospital Central. Quem sobreviveu carregou cicatrizes repletas de dor e sofrimento. Essa instituição, que se transformou em um depósito de seres humanos indesejados pela sociedade, não recebia apenas doentes mentais ou indivíduos que apresentavam os mais variados diagnósticos de problemas psiquiátricos. Desde 1898, circularam pelas clínicas do Hospital Central, colônias e até mesmo no manicômio judiciário, mendigos, alcoólatras, prostitutas, negros, presos políticos, homossexuais e epiléticos.
Cinzas do Juqueri, da Editora Noir, tem 152 páginas e custa R$ 49,90. Marcelo Rubens Paiva e Jaqueline Cantore são os autores de uma obra lançada pela Editora Objetiva para quem adora acompanhar uma série, sofrer e torcer por seus personagens. O nome é Séries, o Livro. A intenção é proporcionar uma leitura informativa para os fãs e um guia útil para quem pretende criar sua própria história ou trabalhar como roteirista. Com um texto informal e bem-humorado, os autores nos levam a uma jornada através da evolução e da produção das séries, tanto no Brasil quanto no exterior. As séries fazem parte das conversas entre amigos e do tempo que passamos com a família. No Brasil, a indústria cresce e busca se profissionalizar, porém, ainda são poucos os livros sobre o tema. Marcelo Rubens Paiva e Jaqueline Cantore revelam como é feita uma série e apresentam uma fascinante aula sobre a elaboração de um roteiro consistente, explicando cada fase de criação e dando exemplos de enredos, motivações e personagens. Séries, o Livro, da Editora Objetiva, está disponível tanto na versão física quanto na digital. A segunda edição da obra Dicionário de Machado de Assis de Ubiratã Machado acaba de ser publicada através de coedição entre a Academia Brasileira de Letras, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a Imprensa Nacional de Portugal. A edição conta com acréscimo de 120 novos verbetes, ilustrações inéditas do caricaturista J. Bosco e fotografias raras de Machado de Assis. No prefácio da primeira edição, o acadêmico Cícero Sandrone escreveu: "Faltava exatamente uma obra de orientação da vida e da obra de Machado de Assis, que permitisse ao leitor, mediante uma consulta rápida, esclarecer sua dúvida e enriquecer o seu estudo, ou apenas se iniciar em determinado aspecto do universo machadiano." Dicionário de Machado de Assis tem preço sugerido de R$ 190,00. Vale cada centavo. Esse é o Autores e Livros falando para todo o Brasil, não só pela Rede Senado de Rádio, como também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio e ainda nos principais aplicativos de podcast. Antes do intervalo, a gente destaca a criação do Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para Infância e Juventude. O prêmio tem o objetivo de prestigiar a cada 2 anos autores e ilustradores de livros infantis e juvenis que contribuam para engrandecer o patrimônio literário da comunidade de países de língua portuguesa. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, elogiou a iniciativa, que vai aprimorar a educação de crianças e adolescentes desses países.
Nas palavras de Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Assim, o prêmio a ser instituído por meio desse protocolo adicional tem o inegável mérito de agraciar aqueles que trabalham para que nasça, ainda durante a infância, fase crucial do desenvolvimento humano, gosto pela leitura.
O Autores Livros faz um breve intervalo e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.